בעזרת השם, דף חב ד' תתנו ג'י נידה עולה פסור בבין זנו ודף שלום עליכם. סתם דף חב ג' עמוד ב' נעשה את שמני את ג'בר שואה מהרב ופעל רבה. אני שתה ואינגו אגורה סוברה עם פורזה דו פרטו כולה מולה דה לוזה עם ולד עם בבי נורמל אינטם, אלא תהיה עם פורזה דו פרטו אלא תהיה עם פריאודו ג'י עם פורזה דפויז דו פרטו ודפויז אלא תהיה עם פריאודו ג'י פורזה או סוברה כמזו כאלה וסנגי אלא קונטינואה פורה. E a gente já viu que para ela ter impureza do parto, tem que ser que esse bebê é suficiente normal. O que acontece se o bebê não é tão normal? Como a gente vai ver casos agora, né, Gumará? Gumará vai trazer casos loaleno de deformidades, etc. Fala, Rava. Nivra be'ainachat, ube'erechechat. O que acontece se o bebê nasce com um olho só? Ou com uma perna só? Então, minatzad yemotmea. Se o olho está no local certo do rosto, está no lado do rosto, e, ou se a perna está no lado do corpo, então ela tem impureza do parto. Mas se o olho, o único olho que o bebê tem, está na metade do rosto, a mãe não tem impureza do parto. Ou se a perna está na metade do corpo, não está no lado, não tem impureza do parto. Amarava, vestona kuvi motmea, farava se o bebê tem um esôfago com um furo, a mãe tem a impureza do parto. Vestou a tum e moteura. Mas se o bebê tem o esôfago entupido e não consegue comer, a mãe não tem a impureza do parto. O bebê vai falecer logo. Então, a Rabana fala a Breta. Amaperet guf atum eni motmea. Se a mulher deu a luz a um guf atum, ela não tem a impureza do parto. Esse é o guf atum, o que é guf atum? Rebbe Mer Kedeshe Natem Minachai Veyamut. Farebi, se o bebê tem o corpo incompleto, o que falta no corpo do bebê é o suficiente para matar uma pessoa, ou seja, que se isso é cortado do corpo de uma pessoa, ele morre. O bebê não tem essa parte. Então, a mãe não tem impureza do parto. Bekama Yatem Minachai Veyamut. Quanto é isso? Quanto tem que faltar no corpo do bebê para que a mãe não tenha impureza do parto? Então, três opiniões. Rabi Zakkai Omer fala Rabi Zakkai. Adar Kuva. Se o bebê não tem a parte de baixo do corpo até o joelho, inclusive o joelho ele não tem, a mãe não tem impureza do parto. Rabi Anai Omer Adedekava. Fala Rabi Anai mais. Se o bebê não tem a parte de baixo do corpo até a altura dos orifícios dele, a mãe não tem impureza do parto. Rabbi Yochanan Omer, Mishum Rabbi Yossi ben Yehoshua, fala Rabbi Yochanan, em nome do sábio, Ad Makom Tiburo. Se o bebê não tem a parte de baixo do corpo até o umbigo, a mãe não tem impureza. Então, três opiniões. Ou da parte, ou do pé até o joelho, ou do pé até o orifício, ou do pé até o umbigo. Explica agora qual é o debate. Ben Rabbi Zakkai de Rabbi Anai e Kabeinayo. A discussão entre Rabi Zakkai e Rabi Anai. Rabi Zakkai disse até o joelho, Rabi Anai disse até os orifícios. A discussão é trefá raia. A discussão é sobre o caso da trefá. Ou seja, quando o bebê, ou o animal, ou a pessoa, o adulto, não tem a parte de baixo do corpo, inclusive os joelhos, ele é uma trefá. Então a questão é, quanto normalmente uma trefá vive? Então, mas vai trefá raia. Fara benai, normalmente uma trefá vive mais do que 12 meses. Então, no caso do bebê, é um vlad e impurifica a mãe. Por isso, fara benai, para que a mãe não tenha a impureza do parto, tem que ser que falta até a altura dos orifícios. Nesse caso, o bebê não vai viver muito. O mar se vai trefá na raia. Rabi Zakkai sustenta que normalmente uma trefá não vive 12 meses. Então, se o bebê não tem até os joelhos, ele não vai viver por muito tempo, então a mãe não tem impureza do parto. Não é considerado um vlad. Ben Rabi Anai e Rabi Yochanan. Qual é a discussão entre Rabi Anai, que diz que é até os orifícios, e Rabi Yochanan, que diz que é até o umbigo? E Kabeinayo de Rabi Elazar, a discussão é do que disse Rabi Elazar. Damar Rabi Elazar, fala Rabi Elazar. Nitan Yerech Bechalal Shela Nevela. Fala Belazar, se no caso do animal, a perna do animal foi toda arrancada, inclusive a coxa, ficou só um buraco no corpo, Fala Beazar, mesmo que o animal ainda está vivo, pela Halakha ele é considerado morto. Tem impureza de nevelar já, vai falecer logo. Já tem impureza de nevelar. Então, Rabi Elai sustenta assim. Por isso fala Rabi Elai, se o bebê não tem a parte de baixo do corpo até os orifícios dele, então ele não tem as coxas, então ele é considerado um bebê que já faleceu, como se fosse um animal nevelar que já faleceu. Por isso, fala Rabi Elai, a mãe não tem impureza do parto. E Rabi Yochanan discute e fala que não. Quando falta a coxa do animal, não é uma nevelar ainda. Então, no caso do bebê também, ainda é um Vlad. Mas fala Rabi Yochanan, se o bebê não tem até o umbigo dele, aí ele é considerado não Vlad e a mãe não tem impureza. Amarafapa farvava, machloket milemata lemala. Como a gente falou, toda essa discussão é se falta a parte de baixo do corpo do bebê, até o joelho, até os orifícios ou até o umbigo. Avamilemala lemata, afino kodoutura. Mas se falta a parte da cabeça do animal, do bebê, não é um Vlad. Mesmo se falta um pouco da cabeça, não é um Vlad. Rena maravilha da maravilha, como fala o sábio, amapérite tigulatou atumá imoteurá. Mas é exatamente o que falou o sábio. Se falta parte do cérebro, por exemplo, não é um Vlad e não tem impureza do parto. Da maravilha da maravilha, o Hanan, fala o sábio, amachleket kimina pkata dedikla imoteurá. Olha a situação. Se o bebê parece uma árvore, ou seja, se as pernas e os braços estão na altura dos ombros, lóleno, não tem impureza do parto. Itma foi ensinado. Amaperet mishepanav musmasim. O bebê nasceu com o rosto deformado. Não tem formas de um rosto normal. Abiyuhanan e motmea. Vamos ver duas versões dessa discussão. Primeira versão, fala Abiyuhanan, a mãe tem impureza. Deixa aqui chamar imoteurá. Fala Eishakish, não tem impureza. Eitver Abiyuhanan e Eishakish, perguntou Abiyuhanan para Eishakish. Amaperet yad hatuha veregel hatuha, imotmea. Fala Braita. Se a mulher dá a luz a uma mão ou uma perna, ela tem impureza. Isso provém, fala a Braita, de um Vlad, que perdeu esse órgão, então tem impureza porque esse órgão saiu. Vem o Shim chama Miguf Atum Bata. Fala a Braita, uma vez que normalmente o feto é normal, então a gente segue esse indicador e diz que esse feto também é normal e perdeu um órgão, então tem impureza do parto. Não suspeitamos que talvez é um guf atum, tem um corpo incompleto, como o caso que a gente viu antes. Então vem mita litni, chama mi guf atum, o memiche panam musmasim. Perguntou a Bechram para Eishakish. Se Eishakish tem razão, que o bebê, se o bebê tem o rosto deformado, não tem impureza do parto, então fala a Bechram para Eishakish, por que a Brenda não levou em conta esse caso? Podia falar, não se suspeita que talvez o feto tenha o corpo incompleto, ou o rosto deformado e perdeu um órgão. Porque se isso fosse o caso, conforme Eishakish, não teria impureza do parto. A Brenda não menciona esse caso de Padav Musmasim. Então fala Beuhara, deve ser que nesse caso tem impureza do parto. E Agmará não traz a resposta de Eishakish. Isso é uma versão da Machloket. Amara Papi tem uma outra versão. Padav Musmasim kulam alo pligi detmea. Fala Papi. Que não. Num caso que o bebê tem o rosto deformado, mas tem alguns traços humanos, todos concordam que tem impureza do parto. Que pligue bepanav tuhot. Fora a discussão é quando o bebê não tem nenhum traço humano no rosto. Veifra. E as opiniões são o contrário. E Debiokharan amar imoteurá. Debiokharan diz que não tem impureza. Eishakish chamar imotmeá, e Eishakish foi aquele que disse que tem impureza. Bechoran diz que não tem impureza, Eishakish diz que tem impureza. Então, velut ver Eishakish de Bechoran. Então, que Eishakish pergunte para Bechoran dessa breda que a gente viu. Por que a breda não mencionou? Panav tuchot, esse caso. Que não tem impureza conforme Bechoran. Então, Mishum deshanelei, hainu gufatu, hainu mibche panav tuchot. Então, Bechoran vai responder para Eishakish. A Breda não tem que mencionar esse caso de Panav Tuchot. A Breda disse, quando sai do ventre da mulher uma mão ou uma perna, a mulher tem impureza do parto, e não suspeitamos que talvez é um Guf Atum, esse feto não é Vlad. Fala, meu cara, isso já inclui panaftuchot, o caso que o rosto não tem nenhum traço humano. Então, na preta não tem mesmo essas duas variações, porque isso está incluído em Guf Atum. Bnei Rabi Chiya nafuk lekraita. Os filhos de Rabi Chiya foram para os campos deles. Atu lekamei davon, amar lehem klum ba maaseh leedechem. Eles voltaram para Rabi Chiya, e Rabi Chiya perguntou para os filhos, será que vocês fixaram alguma lei nessa viagem? Amru lo panim tuchot ba leedenu vitimanua. Então eles falaram que teve um episódio lá, que a mulher deu à luz a um bebê que tem o rosto completamente deformado, e eles falaram que a mulher tem impureza do parto. Não como disse Rabi Yochanan. Tamar lehem tzeu vitiaru et mashitimetem. Falou Rabi Chiya para os filhos, voltem lá e falam que a mulher não tem impureza. Maida taichu lechumra. Por que vocês dificultaram? Vocês quiseram falar uma chumra? Dificultar a lei? Para que as pessoas não façam um pouco caso dessa lei? Chumra de arte de kulai de kayavitula e emetor. Vocês dificultaram agora para facilitar depois. Porque se vocês falam que a mulher tem a impureza do parto, então tem alguns dias de impureza. Mas depois disso tem os dias do sangue puro, da Amtoar. Que mesmo que ela veja sangue, ela está pura. Mas na verdade ela não tem a impureza do parto. Isso não é considerado um parto, então também não tem o período de pureza depois. Se vocês falam que ela tem a impureza agora, vocês estão dificultando agora, mas estão facilitando depois. Porque ela vai ver sangue, talvez. E na verdade ela está impura, porque não teve parto. E vocês disseram que, eles estão pura, que a mulher está pura. Então voltem e revertam o que vocês falaram. Itmar, mais um ensinamento. Hamaped briah sheishla shnei gabim veshnei shedirot. A mulher deu à luz a um bebê com duas costas e duas colunas. Amarav beisha enovlat. Farav não tem impureza do parto da mulher. Não é um vlad. Babeimah asur beachila farav. E no caso de um animal que nasceu assim, é proibido comer esse animal. O Shmuel amar beisha vlad, babeimah mutar beachila. Fala Shmuel que não. A mulher tem impureza do parto, é um vlad, e no caso de um animal que nasceu com duas colunas, é permitido comer. Bemai kamivne, qual é esse debate? Explica bem de Rav Hanina Baraba, Damar Rav Hanina Baraba. Estamos discutindo sobre o que diz o sábio. Hashe sua, priya sheyesh la shnei gabim veshnei shidrot. Fala Rav Hanin, quando a Torá proíbe comer a shesua, o que é shesua? É um animal que tem duas colunas. Assim falou Rav Hanin. O que significa isso? Rav amar briya be'ama leita, vechiagmare rachmana le moshe be'mei ma'agmere. Fala, primeiro de tudo, não existe um animal que naturalmente tem duas colunas. Não existe uma espécie assim de animal. Então, quando a Torá proíbe Shesuá, é um animal de espécie kasher, que nasceu com uma deformidade com duas colunas. Mas fala, esse animal não vai sobreviver ao parto. A questão é o que acontece se a gente abate, por exemplo, uma vaca e vê no ventre um feto com duas colunas. Será que é permitido comer ou não? Fala, o pasuk Shesuá aqui é proibido comer. Em outras palavras, falará, quando a Torá proíbe Shesuá, não proíbe uma espécie de animal com duas colunas, porque não existe essa espécie. O que proíbe é um animal que nasceu com essa deformidade. Tem duas colunas, é proibido comer. O animal não vai sobreviver ao parto. Então toda a relevância aqui é no caso que a gente abateu a fêmea e encontrou um feto assim, e a Torá proíbe comer esse feto. Assim explicará o assunto. O Shmuel amar briá be'alaita. Vichiag mare rachmana le moshe be'alma agmere. Shmuel discute com o Rav, fala, Shmuel, tem uma espécie assim. Quando a Torá proíbe Shesuá, é uma espécie chamada Shesuá, isso que é proibido comer. Mas, quando existe um feto com essa deformidade, por exemplo, um carneiro com duas colunas, um bezerro, então a Torá não proíbe comer, fala, Shmuel, é permitido comer. Então, ele teve Rav Shimi Bar Chiya de Rav. Rav Shimi Bar Chiya perguntou para Rav. Rav Shimi Bar Chiya era neto de Rav. Rabbi Chaim ben Antinu Zomer, kol sheyesh lo shtei gabim veshnei shidraot pasul la'avoda. Amadechai. Fala Rabbi Chaim ben Antinu, se o animal tem duas colunas, ele não pode ser sacrificado. O que se vê? Que esse animal sobrevive ao parto. E Rav disse que não sobreviveu o parto. Então, Rav disse que toda a relevância dessa lei da Shesuá é sobre o feto que foi encontrado no ventre da fêmea que foi abatida. A fêmea foi abatida e encontraram um feto dentro, mas esse feto não consegue sobreviver o parto. Aqui parece que sim. Rav Hanina disse que não pode ser sacrificado, significa que ele está vivo. Então, Amale Shimiat, Shidratu Akuma, fala elogiando o seu neto. Para boa pergunta, mas falou Rav, essa não foi a intenção de Rav Hanina ben Antinos. Ele quis dizer, num outro caso, Shidratu Akuma, quando a coluna do animal está torta, então parece duas colunas, mas não são duas colunas literalmente. Com duas colunas, falará o animal não sobrevive. Meitre, pergunta para Shmuel. Yesh Baobarim, Shena Surim. Então, fala, tem situações que o feto pode ser comido, a gente abateu a fêmea e pode comer o feto, mas se esse feto nasce, é proibido comer. Então, Ben Arbale Daká, Ben Shmuel Legassá. Um animal como uma ovelha, uma cabra de porte leve, Behemat Daká, tem 5 meses de gestação. Então, se, digamos, o feto nasce com 4 meses de gestação, é proibido comer, é trefá. No caso de animal de porte pesado como uma vaca, tem 9 meses de gestação. Se o bebê nasce com... O feto nasce com 8 meses de gestação, é proibido comer. E menos le mata, assur. E se nasce com menos meses de gestação ainda, também é proibido comer, é uma trefá. Fala, Braita. O que não acontece no caso do animal que tem duas colunas. Não está claro o que a Braita veio dizer. Então, Maiatza, Laviatza Michalubarim, Shafiru Bemei Manasbrim, que diz a Braita. Se o animal foi abatido e tem um feto que não está pronto para nascer, é permitido comer. Se esse feto nasce, aí é proibido comer. No caso de um animal que tem duas colunas, a lei é diferente. Então, o que parece? Fala, Gmará, parece que esse animal não pode ser comido mesmo dentro do ventre. Mesmo se abatemos a fêmea, encontramos esse feto dentro. Shmuel disse que é permitido comer nesse caso. Então, explica. Rav metarezet amei, o Shmuel metarezet amei. Rav vai explicar a Breda como a sua opinião, Shmuel vai explicar como a sua opinião. Rav metarezet amei, como é que Rav vai explicar? Ben arbale daká, Ben Shmuel Legasaim, Emenu Lemata Azul. O animal de porte leve tem 5 meses de gestação normalmente. Se o bebê nasce, o animal nasce com 4 meses ou menos, é proibido comer, é trefá. O animal de porte pesado tem 9 meses de gestação. Se o animal nasce com 8 meses ou menos, é proibido comer. Mas dentro do ventre, se uma fêmea foi abatida, é permitido comer. Bamed varim amurim, chatzela vira olá. Isso fala Breda. E até mishashno shegabim, mishneshidraot, defiro bebeimun ameasur. Porém, no caso de que o animal tem duas colunas, então é proibido comer, farav, mesmo se encontramos isso dentro do ventre. Mesmo que não nasceu, não faz diferença. Então, como Rav sustenta. Viramos a página. O Shmuel vai ter esse também. Shmuel vai explicar a Breda como a sua opinião. Ben arbale daká, ben shmone legassá, emenu lemata asu. Bame dorim amurim, bestelo kalu lo chodashav, amal kalu lo chodashav, mutav. Para a Breda, primeira mesma coisa do que antes. Se o animal nasceu antes do final da gestação, é uma trefá, proibido comer. Tanto o animal de porte leve ou pesado. E a tzá mishnos tegabim, bestelo shidraó, dafragav de kalu lo chodashav, ime a tzá lavira olam asur, Bemei Moshari. Mas ele explica Shmuel como a sua opinião. O que não acontece no caso do animal com duas colunas? Um animal normal que nasce com 4 meses de gestação, por exemplo, nasceu assim, não coma. Não nasceu assim, ou seja, foi encontrado no ventre da fêmea que foi abatida, pode comer. Isso é só porque nasceu com menos do que os meses da gestação, meses normais. O que não acontece no caso do animal com duas colunas, mesmo se nasce com a gestação final, passou pelos meses normais de gestação, se nasceu, não coma. Se não nasceu, pode comer. Explicando de novo. No caso que uma vaca, por exemplo, estava grávida, precisa de 9 meses de gestação. Deu cria com 8 meses, é proibido comer esse filhote. Se não nasceu assim, nasceu com 9 meses, pode comer. O que não acontece no caso que se esse bezerro tem 2 colunas, que mesmo se nasce com 9 meses, é proibido comer. Mas se não nasce, se a vaca foi abatida e encontraram esse bezerro com 2 colunas no ventre, é permitido comer. Assim fala Shmuel, essa é a discussão. Tanetana kamederav. Um sábio ensinou uma braita para na frente de Rav. Amaperet briat guf shenu hatur. O briat ro shenu hatur. Então, a mãe deu à luz a um volume de carne, ou seja, que não tem nenhuma forma humana. Ou o que nasceu foi um bebê com uma cabeça que não tem forma. É só um círculo de pele. E a Rotei Motmea Leidá fala para ela, será que a mãe tem pureza do parto? Talmud Lomari Shakitazria Veda Zahar. O Beomashmini Imol falou para o pastor que não. A mulher vai dar a luz, vai ter impureza do parto e vão fazer Brit Milá do bebê. Então, Mishraui le Brit Shmone, e a Tsuero Shenam Reuim le Brit Shmone. Então, o que se vê? Se é um bebê que vai sobreviver, tem impureza do parto. Por isso, falou o pastor que vai fazer Brit Milá. Ou seja, o pastor vem dizer que o bebê vai sobreviver. Aí tem a impureza do parto. Esse tipo de bebê não sobrevive se não tem forma ou não tem rosto. Então não tem impureza do parto. Amalerav, Saembach, Farav, a versão final da Braita, tem que incluir isso. Também o bebê que nasce com 2 colunas não tem impureza do parto, como a opinião de Rav de antes. Revirme Baraba, Savada Meivat Uvda, Kavate de Shmuel. Revirme Baraba, ele queria fixar a lei como Shmuel, no caso que a mulher deu à luz a um bebê com 2 colunas, hoje Revirme quis dizer que a mulher tem impureza do parto, como Shmuel disse. Amali Ravuna Maidatech, Lechumra, Chumra Datil de Kulau, de Kayavt La, de Metoa. Fala Ravuna para Revirme, você quer Leachmir? Você quer falar uma lei rigorosa? Você está dificultando agora para facilitar depois. Humra detle decula. Agora você diz que a mulher tem impureza do parto? Então significa que depois ela vai ter um período de sangue puro, da amtoar. Mesmo que ela veja sangue, ela continua pura. Então você está dificultando agora a lei como Shmuel para facilitar depois. Avid mi akavate de rav, de kaim alana ilcheta ke rav, beisure, ben ekula ben lechumra. Flora vuna preravirmia. A regra nos diz que a lei é como Rav, sobre assuntos de proibição ou impurezas, não como Shmuel. Então siga a opinião de Rav, tanto quando ele dificulta, quanto quando ele facilita. Então, fala a Ravuna, se a mulher deu à luz a um bebê com 2 colunas, não tem impureza do parto, e também depois não tem o período de pureza do sangue puro. Amarava farava. Hare amru isha yoled le tisha, veyoled le shiva. Os sábios falaram que uma mulher pode dar à luz com 9 meses de gestação e o bebê vai sobreviver. Ou dar à luz com 7 meses de gestação e o bebê também vai sobreviver. Bemagar sa yoledet letisha. Yoledet letishiva ou lo yalda. Um animal de porte pesado, como uma vaca, dá cria com 9 meses de gestação, como uma mulher. A questão será que uma vaca também dá cria com 7 meses de gestação e o filhote sobrevive como uma mulher ou não? Amar Rabbi Nachman bar Yitzchak Tashma fala sobre uma prova. Remeno lemata asur, maila agassá. Da Breda que a gente falou antes. A Breda disse, se o filhote da vaca nasce com 8 meses de gestação, ele não vai sobreviver, é uma trefá e é proibido comer. E a Breda falou, se nasce com menos meses de gestação ainda, também é proibido comer esse filhote. Então, aparentemente, isso inclui o caso da vaca. A Breda mencionou o caso de animal de porte leve e animal de porte pesado. E falou, lemata é menos assur. Ou seja, parece que isso também se refere à vaca. Então, se é assim, você vê que uma vaca não tem como dar a cria com 7 meses de gestação e o filhote vai sobreviver. Não vai sobreviver. É uma trefá. Malão, prova não tem. Adaká. Pode ser que a Breda só falou isso, Lemata e Meno Assur, no caso de Oniol de Porte Leve, veio falar. No caso de Oniol de Porte Leve, ele dá cria com 5 meses de gestação. Se dá cria com 4, o filhote não sobrevive. Com 3 também não, com 2 também não. Mas talvez no caso de um animal de porte pesado como uma vaca, pode dar cria com 7 meses de gestação. 8 não, mas 7 sim. Mas ai mai, não pode ser. E a marbishlamagasa itzrich. Tudo bem se a breta inclui o animal de porte pesado, aí dá para entender. Saka da tachamina, oyu beisha chaye, bebanamechaye. No caso de uma mulher, tem 9 meses de gestação, normalmente, mas se dá a luz com 7 meses, também sobrevive. O bebê vai sobreviver. Então eu poderia pensar que é a mesma coisa no caso de animal de porte pesado, que também tem 9 meses. Poderia pensar que com 7 também o filhote sobrevive. Kamash malam delochai. Por isso veio falar a Breta uma novidade, que no caso do animal não, no caso da mulher sim. É dá para entender. Ele ia amar Tadaká, Itmar, Pshita, Batlata Yahi, Mikachai. Mas se a Breda só se trata de animal de porte leve, por que eu poderia pensar que se ela deu cria com 4 meses, o filhote não sobrevive? Com 3, sim. No caso de animal de porte pesado, eu posso pensar que talvez é como um ser humano, que pode dar à luz com 7 meses. Mas no caso de animal de porte leve, eu não tenho nenhuma base para falar que com 4 meses não sobrevive, com 3 meses o filhote sobrevive. Então, como é que é concluído aqui que isso que a Breda falou, que menos meses o filhote não sobrevive, se trata também do animal de porte pesado. Magnão. Itrich. Saca da terramina, kol bat trei archechai. Kamashmola. Não tem prova. Vamos lá, eu poderia pensar o seguinte: assim como uma mulher dá luz com 9 meses, o bebê sobrevive. Com 2 meses menos, também sobrevive. Com 7 meses também. Então, poderia pensar que também no caso do animal de porte leve, que dá a luz com 5 meses, poderia pensar que com 3 também sobrevive. Kamash falou, por isso falar a Breda que não. Então, não tem prova se normalmente um animal de porte pesado pode dar a cria com menos do que 12 meses, em vez de 9 meses, 7 meses, e o filhote vai sobreviver. Continua. A maravilha é mais como ele fala o sábio. A maperet mut lilit e mot me aleida. Vlado ela cheia no canavai. A mulher dá a luz a um bebê com asas. Tem empresa do parto. Tanana meak, como fala Braita, a maravilhosi. Maseve Simone, bachachi pira de mut lilit. Obama serif nechachamim. Namru, Vlado ela cheia no canavai. Como aconteceu em Simone, uma mulher deu à luz a um bebê desses com asas, e os sábios falaram que ela tem a impureza do parto. Hamaperet mut nachash, mulher dá à luz a um bebê com o rosto de uma cobra. Ora Hanina ben Achiv de Rabbi Yoshua e mot me aleida. Falou Hanina, o sobrinho de Rabbi Yoshua, que a mãe tem a impureza do parto. O bebê nasceu com o rosto de uma cobra. Falou o sábio que sim, tem a impureza do parto. Alach Rabbi Yosef Lili. Assim temos que ler, aparentemente. Você perde o varim e fnei Rabban Gamliel. Rabbi Yosef Lili foi falar isso para Rabban Gamliel. Shalachlo, Rabbi Yoshua, nek ben achicha ubo. Então, foi Rabban Gamliel para Rabbi Yoshua. Vai trazer o seu sobrinho, Hanina, para conversar comigo. Beli Hatan Yatsta, Kalaf, Rabbi Hanina, Likrató. Amralo Rebbe, ama perde que me nachash mal. Eles estavam, Rabbi Yoshua e Rabbi Hanina estavam indo para Rabban Gamliel. Nesse interim, a nora de Hanina veio falar para Rabbi Yoshua, pergunta: o que acontece se a mulher dá à luz a um bebê com o rosto de uma cobra? Amala Imoteora falou: Rabbi Yoshua, a mãe não tem impureza do parto. O sobrinho dele, Rabbi Hanina, disse que tem impureza do parto. Rabban Gamliel não gostou disso. E Rabbi Yoshua também falou que a mulher está pura. Mas falou a nora de Rabbi Hanina para Rabbi Yoshua: a minha sogra, ou seja, a esposa de Rabbi Hanina, falou em seu nome, ou seja, em nome de Rabbi Yoshua, que a mulher tem impureza do parto, se o bebê parece uma cobra. Então, Meizetam perguntou a Rabbi Yoshua por que eu diria isso. Porque o olho da cobra parece com o olho humano. Então, se o bebê nasce com o rosto de uma cobra, pelo menos o olho parece com o olho humano. Então, Bitok Dvaria Niskar, Rabbi Yoshua, Shalav Rabbi Gamliel, Mipi Ora Halina. Então, nesse interim, Rabbi Yoshua se lembrou que realmente ele tinha dito isso. Ele concorda com isso. Então, ele mandou avisar Rabbi Gamliel que Rabbi Halina falou isso em nome dele, em nome de Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Yishma Minatsur Mirabanan, Damar Milta Leima Batama, Dechimad Kerulei Mitkar. Então, falou Abai, daqui se vê que quando um sábio fala uma lei, deve falar o motivo também, para que as pessoas entendam. E depois, se o sábio se esquece do que ele falou, as pessoas vão lembrar ele. E vão lembrar ele com o motivo. Vão explicar que ele falou o seguinte por causa desse motivo. Ele vai se lembrar. Isso eu falei que paramos aqui por hoje. Vamos deixar a Mishnah para amanhã. Vamos ver mais casos do que a mulher deu à luz a coisas não normais. Quando ela tem a impureza, quando não, com muito mais. Então, amém.